uma regra, existe uma regra hoje, certo? Estabelecida, que é essa, que não pode ser menor, certo? E o plus você faz de acordo com a demonstração do crescimento da receita.
É uma regra local ou já é consagrada em outros estados?
Não, essa regra ela é da Paraíba, ela foi pioneira, né? Ela foi pioneira porque os demais estados não têm essa segurança. Tanto é que tem muitos estados aí que diminuíram os valores dos repasses. Agora, o que é que o tribunal quer, o Poder Judiciário quer especificamente? Ele quer a garantia, a questão é muito simples.
Que eu penso,
ele quer a garantia o seguinte, que, não, ele quer o seguinte, ele quer o seguinte, se o executivo projetou uma receita de 100 milhões,
eu quero 20%.
Eu quero 20% de 100 milhões. Pouco importa que o executivo só arrecada 80 milhões. Aí eu pergunto, se ele só arrecadou 80 e a projeção foi feita em cima de 100, ele vai buscar esses 20 aonde?
Ou seja, o tribunal quer a garantia de receber o que está projetado.
O que está programado,
o que está previsto.
Independente do que foi arrecadado. Então, e essa lógica não existe, porque você vai tirar de onde? Se você não arrecadou, você vai tirar de onde?
Da saúde, da educação.
Da saúde, da educação, das estradas,
do pagamento
da folha. Exatamente, Adriana. É essa a lógica.
Porque, na verdade, é como assim, olha, eu sou dona de casa. O marido paga as contas. Ele tem uma estimativa de receber 10 mil reais por mês, ele só recebeu 8, mesmo assim eu quero os 10 mil e acabou-se. Isso é essa conta que é feita. Agora, o senhor tem alguma fé que dentro desse corporativismo todo, que é notório, histórico, do judiciário, se possa parar essas arestas, botar a mão na consciência mesmo de que o buraco é mais embaixo e cada um ser responsável, solidário com a situação fiscal do Estado?
Eu alimento essa esperança por duas razões. Primeiro porque o poder judiciário é um poder, né? É um poder. Ele não é formado só por uma pessoa, ou duas pessoas, ou três pessoas, né? Tem uma corte com 19 desembargadores, né? Então, e essa relação, ela foi estabelecida. Basta você observar os exemplos passados. Os mandatos que coincidiram de presidentes com o mandato do governador foram três. Foram três. Desembargador Lincoln, 2011-2012, desembargadora Fátima, 2013-2014, desembargador Marco Cavalcante, 2015-2016, e atualmente o presidente Juarez. E nesses três anteriores, você não tem notícia de judicialização. Teve dificuldades? Claro que teve. Houve pedidos?
Mas não teve ação.
Pedidos, mas não se chegou a esse extremo. Então,
você atribui a quem esse extremo?
Eu acredito, sabe, eu acredito muito que a própria forma como se deu a eleição no tribunal, a própria forma como se chegou ao tribunal, e consequentemente uma ansiedade muito grande e não se programar para a crise que estava se enfrentando com algum outro componente estranho, né, podem ter contribuído para ter desaguado nessa relação. Eu sou otimista, eu tenho, evidentemente, uma obrigação, o governador também, na condição de procurador-geral do Estado, e ele na condição de governador, de ter uma relação institucional. Essa relação institucional, ela existe, ela não pode ser paralisada, lógico, né? Não pode ser paralisada. E vamos ter uma reunião próxima semana dessa comissão, está marcada já, os representantes do Estado com os representantes do Poder Judiciário, e esperamos que a gente consiga chegar a uma solução, a um desse impasse.
Tem um debate aí sobre o repasse de recursos a que os estados têm direito. Tem 23 estados que estão lutando no STF para garantir o repasse da União aos estados da DRUC, a desvinculação de receitas da União. A Paraíba tem quase 1 bilhão a receber?
Exato. Essa discussão está no Brasil inteiro, certo? É uma discussão complexa, mas que eu vou procurar resumir aqui de forma simples. A questão é a seguinte, de todos os impostos criados, os estados têm direito a 20%, que compõem o FPE. O que é que a União fez para descentralizar e, evidentemente, fazer uma manobra para não repassar esses 20%? Criou a DRU, que é a desvinculação de receita da União. Então, 30% das contribuições sociais vão para essa DRU. E essa DRU, a União pode aplicar da forma como quiser. E não está obrigada a repassar os 20%. 23 estados da federação se reuniram e analisaram sob o ponto de vista jurídico, sob o ponto de vista técnico, jurídico, e chegaram à conclusão de que essa medida, essa lei que criou a DRU, ela é inconstitucional. Por quê? Porque ela não compõe, ela quebra o pacto federativo a partir do momento que ela não repassa os 20% que é direito dos estados. O cálculo que se chegou é que, para você ter uma ideia, Adriana, em 2015, quando era Dilma ainda, o valor da DRU representava 60 bilhões de reais. Hoje, no exercício de 2017, né, finalizou o exercício de 2017 com a soma de 100 bilhões de reais. Ou seja, aumentou quase o dobro. E, consequentemente, achatou os estados, porque os estados deixaram de receber os 20% que teriam direito, que no caso, né, dos 100 bilhões, dariam 20 bilhões para os estados. E dentro desses 20 bilhões está 1 bilhão que a Paraíba tem direito a receber. Em face disso, houve uma deliberação pelo Colégio Nacional de Procuradores Gerais e de Governadores, porque essa ação que foi ajuizada, ela é uma ação que só quem pode subscrevê-la é o governador. Nem eu, como procurador-geral, posso. Tem que ser o governador, que é uma ADPF, Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental. 23 estados assinaram, inclusive estados com várias matizes partidárias e políticas, e foi distribuída essa ação, está com a ministra Rosa Weber, e esperamos que nos próximos dias ela possa decidir a liminar que foi requerida. Né? Se não decidir a liminar, que se decida o mérito. Mas essa discussão já está pautada hoje, inclusive, pelo Planalto, né, através do Ministério da Fazenda, que já pensa em fazer uma reunião com os governadores para discutir uma forma de resolver esse impasse.
Adriana Bezerra.
Erlon fez uma pergunta que foi meio genérica, e eu queria voltar a isso. Assim, o senhor fala de um perfil, pelo menos um comportamento diferenciado do atual presidente do Tribunal de Justiça. E eu lhe pergunto, ficou assim, eu até fiz a pergunta, mas ficou no meio do balaio aqui e não foi respondida. O senhor vê alguma influência política? Paraíba sabe, ou se comenta, que há um elo político entre o Jorge Brito e o senador Cássio Cunha Lima. Então o senhor vê a mão, por exemplo, de Cássio Cunha Lima orquestrando, talvez aí, essa dificuldade de relacionamento do tribunal, do atual comando do Tribunal de Justiça com o Executivo?
O que eu posso afirmar, Adriana, é que mudou sim a relação, isso aí é fato. Não tem como eu dizer que a relação que está constituída hoje é a mesma que foi constituída com os presidentes anteriores. Né? Então, assim, o fato existe. O fato existe, não tem como se obscurecer isso. Né? Vários episódios foram relatados, né, de situações que poderiam ter sido evitadas com diálogo, né, se eu tivesse havido sensibilidade, e infelizmente não houve. Né? Então, essa iniciativa da criação da comissão teve esse objetivo de tentar, até porque, deixo claro, alguém pode dizer, mas é de ambas as partes? Não é, porque se fosse, isso teria acontecido com relação aos presidentes anteriores. Né? E não houve, repito, não houve. Se pesquisar, vai ver. Não houve um sequestro, não houve uma ação judicial em períodos anteriores em relação a esses dois pontos. Né? Em relação a precatórios e em relação à duodécima. Esse é o fato.
Ministério Público, Assembleia Legislativa, TCE, enfim, outros órgãos fazem, têm essas demandas judiciais para cumprimento, para execução de 100% do orçamento?
Tem a discussão com os outros poderes, mas não ação judicial. Você tem as discussões que acabam sendo um pleito que fica sendo comum, né, a todos os presidentes, só que alguns a gente conversa e apresenta os dados do Estado, até porque os dados são transparentes. E essa discussão foi a que foi levantada lá com o ministro. Ministro, esses dados são transparentes. Não adianta o Estado tentar escamotear ou o próprio tribunal, porque está lá no portal da transparência. Então, lá, você vai lá, pesquisa e vê quando foi que o Estado arrecadou e quando foi que deixou de arrecadar. Um outro aspecto, sabe, Eron, que eu acho que é importante eu salientar, já sem querer, evidentemente, interferir aí na pauta dos senhores, mas assim, nós vivemos hoje também, André, um problema muito sério em relação às operações de crédito. O governo da Paraíba, e aí pode ser coincidência ou não, tem tido muitas dificuldades com o governo federal para efeito de operacionalizar essas operações de crédito. Nós temos hoje várias. Nós temos uma com o Banco Mundial, no valor de 50 milhões de dólares para o desenvolvimento do PIB rural. Nós temos uma com o Banco do Brasil, no valor de 112 milhões de reais. E todas essas operações, o Estado já apresentou toda a documentação, todas as certidões, obedeceu todas as metas e cumpriu todos os índices estabelecidos pela Secretaria do Tesouro Nacional. No entanto, a garantia que deve ser oferecida pela União para efeito de se concretizar esses empréstimos não sai.
O aval.
Aí fica, muitas vezes diz, porque está se analisando, Aí espera vencer, porque as certidões elas têm um prazo, né, de 6 meses. Aí espera-se vencer as certidões. Quando se vence, aí faz um despacho no processo dizendo:
venceu.
A certidão da Previdência venceu.
Volta,
baixa para diligência. Aí vai a gente atrás de novo, corre atrás da certidão, consegue novamente, apresenta de novo.
Então, o senhor vê aspectos intencionais aí?
Eu vejo. Eu vejo que há uma retaliação clara e explícita em relação ao Estado da Paraíba. Isso é lamentável, porque são operações de crédito extremamente importantes para efeito de garantir o desenvolvimento do Estado da Paraíba. E essas operações, elas não se concretizam e não há nenhum amparo legal para essas operações não se concretizarem, porque todos os regramentos foram obedecidos, todos os índices foram atendidos, todas as metas e toda a documentação exigida. Então, infelizmente, nesse caso específico, eu posso falar com, digamos assim, com propriedade.
Tem digital política?
Que tem digital política.
De quem?
Do Palácio do Planalto. Isso está muito claro.
Mas interferência da Paraíba?
Sim, para efeito de não liberar os empréstimos. Porque outros estados que têm essas operações...
Que
tem essa
bancada?
Né, sim, com interferência da bancada de oposição. Isso aí não tem a
ver com eles.
O senador Cássio é um exemplo. Então, assim,
mas Cássio está muito mal na relação dele.
E Maranhão também não.
Não, porque aí...
Cássio, rompido com o Temer, tem esse poder todo ainda.
Mas ele pode interferir... Ele pode interferir junto aos ministérios. Né? Pode interferir junto... aqueles canais que tem, além de que, evidentemente, quando não há, digamos assim, uma ação proativa por parte da bancada, né, seja parte da bancada da...
Não haver o empenho também.
Pode não haver o empenho também. Então, esse é um fato que preocupa.
Seria quanto, Gilberto, ao total aí que o governo tem para contrair?
Hoje, 3 operações. Uma de 112 milhões, duas com o Banco do Brasil, uma de 112 milhões, outra de 65 milhões, aí dá o quê? Dá quase 180, é isso? E outra de 50 milhões de dólares, que aí teria que fazer a conversão, né, com o Banco Mundial. Seriam essas três que estariam gatilhadas e prontas para serem operacionalizadas e que, infelizmente, o Estado está sofrendo com isso e não está conseguindo a liberação dessas operações, o que é extremamente lamentável, porque seriam recursos que, nesse momento, inclusive, seriam importantes para salvaguardar a operação de outras operações, como é o caso, por exemplo, do próprio Teodésimo. Porque a partir do momento que o Estado consegue dinheiro para investimento, ele pode fazer alguma relocação sob o ponto de vista orçamentário, de alguma rubrica orçamentária, para atender uma necessidade específica do Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, do Ministério Público, da Assembleia, da Defensoria Pública, enfim, da UEPB, enfim. Então, é uma visão, a meu ver, muito retrógrada, muito pequena demais para o efeito de você pensar o futuro do Estado.